Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Eu quero ler com você, quero meditar com você, um versículo, por enquanto, um versículo. É o versículo número 1 do Salmo número 40. Salmo 40, o versículo número 1. Vamos meditar a princípio neste versículo e depois vamos meditar também em outros versículos que o Senhor assim nos mostrar. Vamos lá. Salmo número 40. Salmo 40, diz assim a palavra do Senhor. Salmo número 40. Cadê? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Em algumas traduções, dizem, esperei com confiança no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É um salmo de Davi. Um salmo de Davi, e ele diz assim: esperar com paciência pela ajuda de Deus, pela ajuda do Senhor. Quando você espera e ele escuta, ele ouve, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. E o pedido dele foi atendido, foi socorrido. Senhor Deus, no nome de Jesus, esperamos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha cooperar, tocando nas vidas, cooperando com as necessidades que são muitas dos nossos irmãos, e que nós possamos, através do socorro do Senhor, da cooperação do Senhor, glorificar o Teu nome neste dia, glorificar o Teu nome nesta hora. E assim nós pedimos, porque sem o Senhor nós não podemos realizar nada. E aqui estamos mais uma vez, no nome precioso e poderoso de Jesus. Peço a tua bênção, paz, alegria, prosperidade, saúde, para cada lar que está aqui representado, para cada local de trabalho, para cada departamento. E o Senhor sabe quais são as circunstâncias que cada um vive. E eu te peço por cada um, e assim nós oramos no nome precioso e poderoso de Jesus. Salmo 40, Salmo número 40, e aqui este Salmo nos traz uma palavra onde nós temos experiências de tantas outras vidas, no Antigo, no Novo Testamento, que passaram por situações difíceis, e o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência em Deus. Esperar é muito difícil. Mesmo que você tenha recebido uma promessa clara, nítida, ser convicto de que Deus falou com você, de que foi Deus que ministrou no seu coração a promessa, e Deus fala de diversas formas e de diversas maneiras, mesmo você tenha a convicção de que foi Deus que falou com você, existe um percurso entre o que Deus prometeu e o dia em que se realizará a promessa de Deus. Porque do dia que Deus falou até o dia do cumprimento da promessa, existe algo que é necessário que seja feito. Esperar é muito difícil. E aqui o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele recebeu benefícios por esperar. Você talvez esteja esperando já há muito tempo e tem algo que não dá para esperar aos seus olhos. Mas quando nós prestamos atenção naquilo que Deus já fez em nós, está fazendo através de nós também, Deus ali não pode mentir, Deus, não há nada que impeça a Deus de nos socorrer. E se ainda não chegou o dia do alívio, da bênção, da cura, da prosperidade, da porta aberta, é porque Deus ainda está realizando algo. Se você ama Deus e ama Deus, se você aceitou a Jesus, aquele que foi dado todo o poder nos céus e na terra, se você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, se você está debaixo dos seus estatutos, das suas ordenanças, se você ama os mandamentos do Senhor, você pode ter certeza que você está entre a promessa e o percurso. E se nesse período você está sendo afligido, atribulado, está sentindo dores, nesses momentos da fraqueza, é um momento de você refletir na vida do salmista Davi, na vida de tantas outras pessoas que, apesar das dores, apesar da angústia, apesar da alma se abater, há uma necessidade de se aguardar. Porque o grande problema é como aguardar. Existem circunstâncias e ações na hora da espera que podem fazer que nós percamos até a comunhão com Deus. Entre a promessa e recebê-la, existe um percurso que Deus trabalha em nossas vidas. E Deus usa a forma melhor para que nós possamos ser trabalhados. Deus usa a maneira que Ele acha o que é necessário, como convém. E eu poderia citar aqui muitas experiências. Eu poderia citar aqui vários detalhes de pessoas que foram provadas de formas distintas, porque Deus sabe como provar, Deus sabe o que nós precisamos estar preparados para alcançar aquela promessa. Nós respondemos nesta semana a pergunta de uma serva de Deus, que ela foi provada alguns anos atrás e continua sendo provada, e nós falamos que a promessa de Deus que nos foi dada, ela se cumprirá, sabendo-se que, para que esta promessa se cumpra, Deus vai nos preparar para receber esta promessa. E quando Deus diz isso, Ele nos prova de algumas formas, de algumas maneiras. E quando nós amamos o Senhor, essas provas, elas são benéficas. Essas provas fazem com que sejamos bem-aventurados e felizes. Só que não é fácil, não é nada fácil. Hoje, quando nós colocamos no nosso site, pelo Senhor, o Salmo número 63, onde nós encontramos escrito assim, o versículo 1, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, a minha alma te deseja, tem sede de ti, tem sede, numa terra que está cansada, numa terra onde não há água, não há água. E no versículo 3 está escrito, porque o teu amor é melhor do que a própria vida. Os meus lábios vão louvar ao Senhor. Você imagina estar numa terra onde você tem sede de Deus vivo, sede do Deus soberano, só que esta terra é uma terra cansada, é uma terra que não tem água, uma terra árida, é uma terra de Lodebar. Lodebar quer dizer árida, onde não há vida, onde não há água, onde você planta e não nasce nada. Você pode estar numa terra seca, numa terra de Lodebar, como Mefibosete, mas se você tem uma promessa de Deus e tem promessa de Deus na sua vida, vai lá na sua casa, você pode ter certeza que pode estar no sertão, pode estar numa terra árida, num lugar de terra sequíssima, e você tem sede, e é sede do Deus vivo, você vai louvar ao Senhor, porque aquele que é a fonte de toda a vida, aquele que é a água que jorra lá do seu trono, vai saciar a sua sede, vai matar a sua fome, a fome do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Eu creio assim porque assim está escrito. Não é apenas uma palavra para animar, uma palavra de persuasiva, de palavras humanas, de um pastor, não. São palavras de Deus, palavras poderosas. E as palavras de Deus são poderosas porque elas não voltam vazias e fazem aquilo que é necessário para o seu coração. E que você abra o seu coração agora pelo Espírito Santo de Deus e em nome de Jesus possa, nesse percurso, no período que você está, esperar. Não é nada fácil esperar. Há um momento de desespero na hora da espera. Pessoas, quando esperam, se desesperam. Parece que a promessa que Deus fez está cada vez mais distante, porque nós somos carne, frágeis, imperfeitos, e Deus, conhecendo a nossa estrutura, sabe que somos pó e cinza, e está nos socorrendo agora. Está nos socorrendo agora. Há quanto tempo que você espera? Há quanto tempo que você aguarda algo do Senhor? Se às vezes já esqueceu, você parece que se conformou. Não, Deus não quer dar. Deus prometeu, mas acho que Deus se esqueceu de mim. Deus não quer me dar mais. Eu me satisfaço com essa minha vida. Eu me satisfaço. Deus não quer. Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de você. Agora Deus quer que você tome uma postura de ter a tua vida agora reanimada, reavivada, renovando a aliança, renovando aquilo que Deus prometeu a você. Saiba que existem lágrimas no nosso percurso, existem pedregulhos, barreiras gigantescas. Eu não sei o tempo da tua espera, mas a espera traz no Senhor consequências benéficas quando nós aguardamos no Senhor. Aqui Davi, o rei Davi, o homem segundo um coração de Deus, diz a palavra do Senhor que ele ficou liberto do desespero. Ele ficou, depois de esperar no Senhor, passar por muitas provações, privações, choro, pranto, angústia, agonia, ele teve suas bases solidificadas naquilo que está escrito no Salmo 40, versículos de 1 a 3. Ele guardou em sua caminhada a fé no Senhor Jesus, colocou um cântico em sua boca. Muitas vezes, inúmeras vezes, as bênçãos de Deus não podem ser recebidas a menos que passamos pela prova. E a prova que muitos não são aprovados, não, às vezes não é a prova da dor, não é a prova do desemprego, não é a prova da enfermidade, é a prova da espera. A prova da espera. Muitos, na espera, não falta o mantimento, não falta a saúde, não existe nada catastrófico que acontece para um desespero. Outros sim podem acontecer, depende de cada caso, Deus sabe de todas as coisas, mas a prova para muitos que precisam ser aprovados é esperar. Esperar. E nós lembramos de muitos personagens no Antigo e Novo Testamento, na era da igreja, no tempo que nós estamos vivendo aqui. Esperar não é nada fácil. Não é nada fácil. A promessa que Deus fez ao pai da fé, Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma imensa nação que não se poderia contar. Através de Abraão, todas as famílias seriam benditas. E através dessa promessa, nós somos abençoados, somos benditos do Senhor pela promessa que Deus fez a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu, mas Abraão, no tempo de espera, com a sua esposa Sara, foi no tempo de espera que veio o desespero, foi no tempo de espera que veio o desânimo, foi no tempo de espera que a fé vai querendo arrefecer-se, é no tempo de espera que nós ficamos atribulados, é no tempo de espera que nós não conseguimos ter mais confiança e fé naquele que fez a promessa, é no tempo de espera que muitos se precipitam em palavras, em ações, esquecendo que Deus é o Deus que fez a promessa e que irá cumprir no tempo determinado dele. Foi por causa da espera que eles se precipitaram. Você que está esperando em Deus, na sua casa, você que está esperando seu filho, seu cônjuge, você que está esperando algo no seu trabalho ou o próprio trabalho, existe o tempo determinado para todas as coisas. Deus nos prova através da espera. Você está esperando? Se você espera uma promessa de homens, até homens honrados, dignos, íntegros, esses homens, eles são falíveis, mesmo tendo o compromisso de honrar a promessa, eles podem falhar porque são homens, são falíveis, mas o Senhor que nos fez a promessa, ele não é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Fiel é aquele que fez a promessa, e aqueles que estão na prova de esperar. Eu sei que há um momento, esse momento pode ser hoje, de você, como diz o adágio popular, parar, querer, jogar a toalha, chutar o balde, são expressões que dizem: chega, eu não aguento mais. Esperar não é nada fácil. Agora, quando essa espera é acompanhada de dor, incerteza, enfermidade, falta às vezes de mantimento, angústia, quando essa espera é acompanhada de humilhação, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Mas existem palavras poderosas que nós podemos aqui afirmar com toda a responsabilidade. Esperar no Senhor, há uma recompensa para aqueles que aguardam no Senhor. Espera no Senhor, mesmo que sua alma esteja abatida, porque está abatida minha alma, porque te perturbas em mim. Espera no Senhor, esperar no Senhor. Quando nós olhamos, percebemos vidas, a Bíblia diz que tudo que foi escrito é para proveito nosso, é para o nosso exemplo, é tudo, é útil para nós. E quando eu olho para alguns personagens, falamos de Abraão, no tempo de espera, eles se precipitaram, dando uma concubina para que Abraão coabitasse com ela. Daí nasceu Ismael. Não era o plano de Deus que isso acontecesse. Foi por causa da angústia da espera. Abraão chegou a dizer: Senhor, como é que você vai me abençoar se até agora ainda não recebi? Até agora. Não se sinta massacrado, não se sinta desprezado por Deus, por você falar: Deus, por que que está apertado o meu coração? Por que que está demorando tanto? Eu quero agora, em nome de Jesus, eu não quero decretar nada, quem decreta é Deus. Eu quero pedir que a graça, o amor de Deus alcance agora a sua vida, e a promessa que Ele fez na sua vida se cumprirá. Portanto, tão somente espera, espera no Senhor, espera com paciência, que Ele vai tirar os seus pés do lago de lodo, de areia movediça, e vai colocar você aonde Ele prometeu colocar você. E haverá sim tempo de paz, tempo de refrigério, tempo de alegria, tempo de júbilo, tempo de bradar, tempo de saúde, tempo de prosperidade aqui, principalmente naquilo que nos está aguardando. Quando nós lemos o livro de Números, livro de Deuteronômio, livro de Josué, estava meditando hoje na palavra do Senhor, e quando eu me debrucei e vi o que Deus fez, a promessa que se cumpriu na vida de Caleb, nós encontramos Deus cumprindo a sua palavra. Nós encontramos no capítulo 14 do livro de Josué escrito assim. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 7, está escrito: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, ou seja, eu fui encorajado. A resposta que eu dei foi como Deus colocou no meu coração. Só que os meus irmãos, que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, aleluias, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. É o versículo número 8. Hoje podem ter pessoas dentro da congregação, dentro da família, cônjuge, filhos, pais, que podem estar desanimando você, querer fazer você parar, mas Deus fez uma promessa para Caleb. Caleb foi valente, Caleb foi guerreiro, Caleb foi um homem que teve um espírito diferente. Em Caleb tinha um espírito diferente, não é espírito dele, era um espírito que estava sobre a vida dele, o espírito de Deus diferenciado, é um espírito que persevera, é um espírito que apesar das lágrimas, do medo, da angústia, da incerteza, ele vai em frente, porque ele sabe que quem falou com ele não foi Moisés, mas Deus através de Moisés, e ele entendeu assim. No entanto, os meus irmãos, o que, que ele diz? O que que Caleb está dizendo? Qual a palavra de Caleb? Capítulo 14, versículos 7 e 8, no livro de Josué. Olha o que está escrito. Josué 14, 7 e 8. 40 anos ele tinha. Moisés enviou para espiar. Ele deu o relatório e sabia que aquele relatório era verdadeiro, fidedigno, com confiança. Só que todos os homens que foram com ele, com exceção do próprio Josué, o medo do povo fez com que as pessoas desanimassem. Mas ele disse, eu obedeci fielmente ao meu Deus. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, diz a palavra do Senhor. E quando ele fez isso, quando nós perseveramos, é a condicionalidade. Aqueles que perseveram, aqueles que lutam até o fim, receberão a coroa de vida, de justiça e de glória. Aqueles que perseverarem até a morte, até o fim, receberão a sua recompensa. Receberão a sua recompensa. Está escrito na palavra de Deus, na palavra do Senhor. No capítulo 14, 24 do livro de Números. O meu servo Caleb, no entanto... porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança, em recompensa, em galardão. Há uma herança, há uma recompensa para você que está aguardando. O momento de espera não é nada fácil. Você espera, não esperar sentado, calado, inerte, estagnado, não. Esperar em movimento, esperar em atividade, esperar em ação, colocando a fé em prática, esperar glorificando a Deus, esperar glorificando a obra de Deus, esperar glorificando o Todo-Poderoso, fazendo a obra, proclamando o Evangelho, ensinando, assistindo, visitando, honrando, cantando, exaltando o nome do Senhor. Tem pessoas que pensam que esperar é só ficar na inércia, parar. Esperei com paciência e ficar sentado. Não, não é. Não é assim que as coisas funcionam. Quanto tempo Deus prometeu a você? E você às vezes começa a se perguntar, puxa vida, pastor. Puxa vida, desde quando eu entrei no exército celestial que fui alistado por Deus... São muitas batalhas. Eu tenho um desejo que eu coloquei no meu coração e Deus aprovou esse desejo. Disse que ia cumprir esse desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, nosso irmão Rafael Guimarães, que está em Recife. Ele é membro da nossa igreja. Ainda está lá em Recife, ainda é membro da nossa igreja. Ele disse que há muitos anos atrás começou a fazer concursos. Ele fez 56 concursos, 56 concursos. E o tempo que ele está na congregação, eu pude acompanhá-lo, orientá-lo, conversar, orar com ele, chorar com ele, animá-lo. Ele, todos esses concursos que ele fez, final de semana, pastor, estou viajando para tal lugar, vou para a Bahia, vou para Brasília, vou para Recife, vou para Minas, vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo, vou para Recife, eu vou para Paraíba. 56 concursos que ele fez, mas em todos esses concursos, em todo esse período, ele não deixou de esperar, glorificando a Deus, e não deixou de cumprir o seu papel de servo na congregação, sempre quando estava lá, não deixou de adorar a Deus com alegria, e não deixou de ser esposo, e agora a bênção como pai, e depois de ter 56 concursos realizados, passou, porque ele perseverou em fazer a vontade do Senhor. É claro que a promessa que nós mais almejamos e queremos e vamos alcançar é a promessa de vida eterna. Deus nos fez uma promessa, promessa de vida eterna. Mas o Senhor também nos alegra, o Senhor nos honra aqui nesta terra. Como é que está a sua espera? Você está sendo provado na espera? A Bíblia diz que Caleb não desanimou. Não desanimou, mas esperou o cumprimento da promessa. Você está esperando o cumprimento da promessa de Deus. E como? Se você ler o capítulo 14, ele tinha 40 anos quando Deus disse: olha, você vai herdar a terra, você vai herdar o melhor da terra. Ele tinha 40 anos. Essas promessas se cumpriram depois de 45 anos. Mas se cumpriu. Uma coisa que eu quero dizer para você, por experiência própria. Tempo, um ano, dois, três, quatro, cinco, minutos, meses, tem promessas que se cumprem rapidamente. Isso depende da majestade e soberania de Deus. A promessa que Deus fez cumprir na vida de José foi de aproximadamente 20 anos, quando ele recebeu um comunicado de Deus através dos sonhos. Mas qual foi o percurso que ele passou? A espera que ele teve, 20 anos aproximadamente. E as pessoas pensam que às vezes esperar a promessa de Deus, Deus trabalha em nossas vidas para que estejamos preparados para receber uma promessa divina, uma promessa de verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade, ela acompanha de todas as demais coisas, mas a promessa de Deus é para que quando a recebamos, seja bênção material, família, qualquer coisa, um dom espiritual, algo, sempre será para a glória dele. E nessa espera, Deus vai trabalhar em nós primeiro. O jovem José não sabia que passaria por todas aquelas coisas. O tempo não impede o cumprimento da promessa de Deus. O tempo não impede. Quanto tempo você está sofrendo, talvez, com um casamento, com um matrimônio? Persevera. Espera. Espera como? No Senhor. Não é apenas esperar sem fazer nada. Esperar no Senhor. E no Senhor requer atividade, requer ação, requer prática. Tempo não impede. Circunstâncias, por mais adversas que possam ter, não vão impedir. Josué capítulo 14, versículo 8. No entanto, eu, porém, perseverei em perseguir ao Senhor, o meu Deus. Eu fiz isso. A palavra do Senhor nos diz que o tempo, ele formata as pessoas. Ele amadurece, aperfeiçoa, façam que as pessoas cresçam. Mas de que maneira nós estamos aguardando esse tempo de Deus? Esse tempo é para nos preparar para algo grandioso que nós ainda não sabemos. E quando nós esperamos, esperamos em atividade. Existem pessoas que têm promessa de Deus na vida espiritual. Aí as pessoas vão para seminário, estuda a Bíblia dia e noite, noite e dia, mas fica inerte. Não, Deus vai me usar, mas primeiro eu estou me preparando. Aí faz. Estuda a Bíblia toda e não exercita. Você já é convertido em Jesus, você já está sendo preparado e você já está sendo moldado. A espera não é inércia, a espera é uma plena atividade, é ação. Deus está tratando conosco. Deus está tratando conosco. E quando você vê o relato, diz a palavra do Senhor, no versículo número 10, agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. Você perceba, agora Deus me conservou em vida, como falou. Como Deus falou com você? Como é que Deus falou com você, meu irmão? Deus falou com você? Então veja, não sou eu, mas a própria palavra de Deus, é que eu não posso deixar de confiar na palavra de Deus. Eu tomo posse da palavra de Deus para a minha vida. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida como Ele me falou. Conforme Ele me falou, aconteceu. Conforme Deus prometeu, acontecerá. Porque fiel é aquele que fez a promessa de dar garantias. É no nome do Eterno Quem disse que vai acontecer? O Eu Sou disse, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que o plano dele não pode ser impedido, aquele que fala e a terra treme, é esse Deus a qual nós servimos, que prometeu e conforme ele falou, eu aqui estou. Aleluia, mas como eu estou esperando, como estou aguardando, estou desfalecendo, estou me afastando de Deus, eu estou sendo desanimado por aqueles que estão ao meu derredor, familiares, pessoas da congregação, estão desanimando você. Quem falou com você? Foi Deus ou foi o homem? Agora, pois, o Senhor me conservou em vida. Você está em vida hoje para ouvir esta palavra. Deus te conservou em vida e você está aguardando. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra através de Moisés, andando em Israel, andando no deserto. Quantos desertos, quantos terrenos áridos você passou, quantas humilhações, quantas lágrimas foram derramadas, o deserto que você tem passado. Mas houve uma promessa de Deus para a sua vida e hoje, dia 15 de outubro, você está ouvindo, dizendo que Deus está dizendo que a promessa continua, mas como você está esperando? Eu já tenho 85 anos, disse Caleb. E muitas pensam, mas se eu esperar muito, não vou querer mais não. Não vou querer, está demorando muito a promessa. Deus é ou não é soberano? Deus é ou não é soberano? Caleb ficou tão feliz quando ele recebeu a promessa, ele estava ali reivindicando uma promessa de Deus a Josué, o seu companheiro, que também não desfaleceu, apesar dos outros 10 espias desanimarem todo o povo. Ele ali pleiteou junto com Josué, que era o líder, que ocupou o lugar de Moisés. Olha, Josué, você sabe disso, você sabe disso, você sabe de tudo isso. 85 anos. Será que se Deus cumprir a promessa hoje na sua vida, você vai se alegrar? Você vai ter contentamento? Você vai ter felicidade? Você vai ter bem-aventurança? E diz a palavra do Senhor, no versículo 11, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia! Essa força aqui é força de alegria, de entusiasmo, de coragem, é de saber que Deus cumpre as promessas dele. Estou tão forte desde aqueles 45 anos atrás, quando eu tinha quarentão lá, estou da mesma forma, da mesma força. Qual era a minha força? Então tal ainda estou agora, para a guerra, para sair e para entrar. Deus te dá força. Espera, os que esperam, os que aguardam no Senhor, espera no Senhor, as forças serão renovadas, a alegria vai ser duplicada, Deus tem mais e melhor para você. Quantas pessoas estão envelhecendo espiritualmente, são acabadas, não olham mais para a promessa de Deus porque o tempo passou. Não sentem mais o entusiasmo, a graça, o ardor no coração. A coragem. Muitas pessoas desobedecem ao nosso derredor. Quantas pessoas na trajetória, não sei quanto tempo que você está, quantas pessoas já ficaram para trás. E nós falamos assim, não com alegria, porque nós estamos na presença de Deus e outros não. Nós falamos isso com muita tristeza, com pesar, com angústia de ver pessoas que começaram a carreira conosco, se afastaram, porque apesar da promessa, não souberam esperar como deveriam. Aí nós precisamos de coragem, coragem dada por Deus. Lembra-se lá em Números, voltando em Números... Então Caleb, números 13 e 30, então Caleb, é esse mesmo, então Caleb, é isso mesmo, fez calar o povo perante Moisés e disse, o povo estava alvoroçado, querendo, não chega, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser derrotados. Caleb fez calar o povo perante o legislador, o líder Moisés, e disse assim, Moisés, Nós vamos lá, Moisés. Nós vamos subir, nós vamos possuir em herança, porque seguramente nós vamos prevalecer contra ela. Porque Deus disse, porque Deus falou, porque Deus prometeu, porque Deus vai conosco. Deus tem algo para realizar ainda na sua vida. Como é que está a sua perseverança, a sua espera? Espera em Deus, espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Não tem um hino que diz assim? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera, espera, espera. Talvez a prova seja essa, espera. Mas esperar na idade pós-moderna, onde você clica o dedo, já está tudo, né? Você tem um computador que não está funcionando bem, se não é 2G, 3G, 4G, 10G, você já fica desesperado. A impaciência está imperando agora nos corações. A impaciência. Há 100 anos atrás não tinha nada, nada disso. As pessoas viviam, parece que tinham mais calma, mais paz. Tinham outras provas, outras lutas, sim. Mas hoje está tudo aí e ninguém tem paciência. Ninguém pode esperar. O mercado corporativamente não pode esperar. As pessoas, os clientes não podem esperar. Agora Deus é Deus. Se Ele quiser que você espere, cuidado, cuidado. Espere em Deus, espere em Deus. Faça como o salmista. A alma está batida, a alma está batida, mas espere em Deus, mas com confiança. Eu ainda o louvarei. Promessa de Deus. Percurso, trajetória, alcançar o que foi prometido. Gênesis 21, versículo 1 está escrito: no tempo determinado, Sara deu à luz. No tempo determinado por Deus, não no tempo determinado por Moisés, perdão, por Abraão. No tempo determinado por Deus, Sara concebeu e deu à luz. Espera. Cuidado nas decisões que você vai tomar. Cuidado nas precipitações. Cuidado também com a inércia. Espera. Paciência. E no céu. Tem gente que espera, mas sai da presença de Deus. Sabia disso? Ah, Deus me prometeu, então vou dar uma saidinha. Mas esperar pacientemente e no Senhor. Esperar dificílimo, perseverando, pacientemente. Pacientemente quer dizer o quê? Confiadamente. Eu esperei, mas com fé. Em algumas traduções, inclusive, está escrito: esperei confiadamente no Senhor. E Ele ouviu. Esperar confiadamente, paciência e no Senhor, em comunhão com Ele, em busca dEle, perseverando. Não vão faltar opositores, não vão faltar pessoas que vão resistir, que vão tentar desanimar você. O que está fazendo aí? Vai para o mundo, é mais alegre, deixa disso. Lembra-se mais uma vez? Deus falando: porém meu servo, fale o seu nome, Caleb. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Perseverou em fazer o quê? Seguir-me. Seguir a Deus. Coloque o seu nome. Porém, o meu servo ou minha serva, fale o seu nome. Porquanto nele, nela, houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei, eu a levarei à terra que eu prometi, e a sua descendência possuirá em herança. Que coisa maravilhosa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O homem que fez a diferença, em coragem, em perseverança, um espírito diferente. Que espírito está habitando em nós? É o Espírito Santo de Deus? Irmãos, esperar é para poucos, principalmente nesta época que nós estamos vivendo. Espera no Senhor. Caleb ouviu Moisés, Caleb ouviu Josué, está escrito na palavra do Senhor. Versículo 12 do capítulo 14 de Josué. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como me prometeu. Deus prometeu. Eu vou fazer isso porque Deus me prometeu. Está escrito. Pois naquele dia tu ouviste, você ouviu, você foi testemunha, Josué. Você foi testemunha que Deus me prometeu. Tinha gigantes, cidades fortificadas, muralhas enormes. Porventura o Senhor vai comigo para expulsar os inimigos, expulsar as frustrações, os problemas, os traumas. O Senhor vai comigo, como disse, como me prometeu. E diz o versículo 11. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Perseverar. Senhor, no nome de Jesus, se o meu irmão, minha irmã está passando, Senhor, por esta prova de aguardar, esperar, que não é nada fácil, que possam confiar em Ti. Esperei com perseverança, com confiança, com fé, com paciência no Senhor, nas Tuas mãos, no centro da Tua vontade. Dá, Senhor, força, revigora as forças. E se nesse percurso a carga está sobremaneira pesada, o Senhor ainda está dizendo: é no percurso que eu também te ajudo. Você não está sozinho no percurso, porque se você estiver sozinho, você não vai chegar aonde está determinado. No nosso percurso aqui, Senhor, neste mundo, passamos por tantas tribulações. O nosso coração quer nos enganar, a nossa natureza carnal, pecaminosa. Por isso, socorre agora os teus filhos que estão esperando. Esperando, Senhor, uma promessa Tua, uma promessa de restauração, uma promessa de alegria, uma promessa de refrigério, uma promessa da Tua presença, uma promessa do renovo, uma promessa de estar cheio do Espírito Santo de Deus, uma promessa, Pai Celestial, de alegria plena, de paz do alto, de paz de cima, de uma reconciliação, de uma porta de emprego, de uma bênção material, oh Pai Celestial, de uma bênção espiritual, da restauração de um casamento, de uma enfermidade curada, Senhor, no nome de Jesus, de filhos salvos, libertos, vida reconciliadas a Ti, Senhor. Esperamos em Ti. Não louvaremos não, Senhor, já louvamos hoje, porque nós cremos que assim como o Senhor prometeu, se cumprirá. Se o Senhor quiser, nós pedimos: cumpra-se a Tua vontade hoje em nossas vidas, cada ouvinte, cada lar, cada local de trabalho, que possa esperar, não se precipitar em nada, confiando com paciência e em Ti. Em nome de